Cast, o podcast que causa mais dúvidas do que respostas.
Sendo da casa, né, Gustavo? Fala um pouquinho de ti, Gustavo, nosso head de um grande projeto, Cidade do Conhecimento.
Eu fiquei muito lisonjeado com esse convite, né, Marli, com o projeto da Cidade do Conhecimento. Acredito que em breve a gente vai estar comentando um pouquinho mais a respeito do projeto aqui. E, sim, sou prata da casa, já tenho 18 anos de site, já estou em várias áreas aqui. Então, estou já faz algum tempo trabalhando em vários departamentos e agora com esse novo desafio aí da Cidade do Conhecimento e mais algumas iniciativas de inovação também.
Então, com esses dois jovens criativos e inquietos, a gente vai traçar. E aí, eu tenho uma primeira provocação que eu quero largar para vocês, assim. Como é que a gente faz para ser criativo? Como é que tem algumas receitas, algumas dicas, né, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia?
Tem que começar. A melhor coisa para ser criativo é começar a ser criativo. Muita gente fala assim, tem até um autor, o Seth Godin, que ele fala no último livro que ele lançou, que é A Prática, que ele diz assim, que para você ser criativo, você tem que praticar, você tem que fazer todos os dias, né? Você não escreve porque é criativo, você é criativo porque você escreve, né? Então, você tem que praticar, todo dia você tem que praticar. Essa frase é dele, inclusive, para deixar bem certinho. Mas você tem que praticar todos os dias. Todo mundo sabe que todo mundo é criativo, todo mundo tem, na verdade, o potencial para ser criativo, né? Só que se você não praticar isso, se você não exercer isso no seu dia a dia, se você não se aventurar em novas experiências, se você não buscar novas culturas, se você não abrir a sua mente, se você não realmente colocar isso e tentar fazer desse processo criativo, dessa cultura da criatividade, algo que seja rotineiro no seu dia, aí você vai perdendo esse potencial, você vai acabar não desenvolvendo esse potencial. E também não tem idade. Você nunca fez isso e está com 70 anos, pode começar agora, não tem o menor problema.
Então, sabe que dentro da minha formação, eu tenho uma formação bastante cartesiana, minha formação é ciência da computação. E a gente sempre se enxerga fora da criatividade. Eu comecei a ter contato com isso lá em 2018, E aí, a partir disso, eu comecei a entender que quanto mais a gente respira e vivencia aquelas práticas, aquelas experiências, mais a gente se torna criativo. E a criatividade é algo que se aprende, não é algo que a gente nasce. Então, a gente pode aprender ela no decorrer de algum processo. Tanto que no meu processo de formação, com essa área que eu estou atuando agora como inovação, o pessoal sempre comenta que eu sou uma pessoa que eu tenho várias ideias, né? A própria Marli, né, Marli? A gente tem esse feedback de que ela tem várias ideias, mas por quê? Porque eu escuto muitas ideias. A partir do momento que eu escuto muitas ideias, a gente acaba tendo outras ideias e a gente vai mesclando, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim.
Exato. Eu ia dizer, principalmente, que não tem a ver com o teu cotidiano. A gente estava comentando isso ontem, porque aqui na SAT, principalmente na Unisat, que, né, na graduação, a gente tem as áreas bem específicas, né? Que é o pessoal das engenharias, né? A gente está com 7 engenharias aqui. Tem a área da comunicação, que é onde eu estou, ali, né? Jornalismo, design, PP e tal. E a área de negócios, que é com o pessoal de administração. E a gente, meio da comunicação, chegou aqui meio peixe fora d'água, assim, porque era a formação da SAT, que é muito nessa linha das engenharias, né? Do pensamento lógico e tal. E aí, ontem, comentando sobre isso, de como às vezes é necessário tu sair da tua zona de conforto mesmo, a gente, né, da comunicação, mas principalmente das engenharias. O colega, o Rodrigo Castelar, que é aqui do design, né, colega, ele estava comentando isso, de que quando ele quer distrair, ele vai para uma área bem específica, assim, né? Ele estava comentando, estava vendo vídeo sobre motor de carro elétrico. Eu disse, tá, Castelar, o que que tu tá... Por que isso? Ele disse, não, porque ali dentro tem... E aí ele foi trazendo questões, então... tu sair bem dessa, e aí é uma ruptura bem interessante. Eu não posso ficar na área da comunicação só. Eu preciso sair daquilo. É mais ou menos nessa linha, Marta. Tu acha que tem que se desafiar nesse sentido?
Com certeza. Tem a gente fala tanto hoje de cidades criativas também, que envolvem o potencial criativo. E um dos índices para saber se uma cidade é criativa ou não é o potencial de boemia que ela tem, né? O potencial de bares, pessoas se encontrando nos bares, porque ali tem gente de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as culturas, e as pessoas acabam se chocando, né? E é mais ou menos isso que acontece quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente pode dizer assim. Então, você ser um designer e tocar um projeto junto com o pessoal de medicina, que vai envolver o pessoal de psicologia, que vai envolver o pessoal de jornalismo, isso é sair da zona de conforto, isso é conversar com outras pessoas, isso é fazer um processo extremamente co-criativo. Ontem, na atividade que a gente fez, tinha professor, tinha coordenador, tinha colaborador, tinha aluno, tinha todo mundo pensando na solução para algo novo, algo que ninguém tinha experimentado. E isso é um dos maiores potenciais que a criatividade pode trazer. É você conhecer outras pessoas, esbarrar em outras culturas, e no meio dessas culturas, tu vai criando a tua própria, com um pouquinho de cada, então tu vai aumentando esse teu repertório, vai acabar sendo influenciado por pessoas que pensam desse mesmo jeito e tu vai conhecendo coisas novas. Isso é muito importante para a criatividade.
No currículo do Maca, tá ali dizendo que ele é viciado em Lego.
Com certeza. uma das maiores paixões que eu tenho é Lego.
Então, eu queria saber, quando você fala isso, ainda tem algum gestor ou alguém que torce o nariz?
Já, muito.
Ainda?
Muito. Infelizmente, ainda tem muito. Mas daí, para mim, acaba sendo positivo, porque às vezes o pessoal chama a gente para uma reunião e eles explicam o problema, né? Olha, a gente está com esse problema aqui, a gente queria fazer alguma coisa, o pessoal fala, vamos trabalhar com o Lego. Se ele torce o nariz, é o cara, não, o pessoal não está pronto para encarar o problema da maneira certa, né? Não está pronto para trabalhar com isso. E aí a gente dá uma distanciada, fala, cara, então acho que não é por aí que a gente vai trabalhar, sabe? Porque, claro, o Lego não é a única solução criativa do mundo. É uma das muito boas, eu adoro, sou suspeito para falar, né? Mas às vezes a gente, cara, o Lego com certeza vai solucionar o teu problema aqui se a gente trabalhar em cima dele. E tem gente que adora, tem gente que pede para ser com o Lego, tem gente que ama, mas ainda assim tem bastante gente que não, com o Lego não, aqui não vai funcionar, o aqui não vai funcionar é a frase mais escutada, né?
Eu acho que é também na questão da própria cultura e do amadurecimento, né? E o próprio gestor daquela empresa, talvez ele não esteja nem apto, não é nem a questão do Lego em si, né? Às vezes é a questão de... Não estou preparado para fazer um workshop aqui, design thinking, né? Para verificar, mas a primeira que eu participei, aí eu comecei a ter contato com isso bem recente, eu costumo brincar com o Castelar e com a Solange, Solange é uma coordenadora do curso de design, que a gente conhece, e eu digo para eles que todo mundo deveria conhecer. conhecer o design como eu acabei conhecendo depois de mais maduro, vamos dizer assim, né? É, porque eu acho que o design, a gente sempre tem uma visão do design de, né, de estética, e não é isso, né? Design é processo. Então, aprendi muito com isso. Eu acho que a grande questão não é nem o uso da ferramenta Lego, vamos dizer assim, a ferramenta, né? Eu acho que é a questão do próprio pensamento de entender. E nas minhas primeiras oficinas aí, eu pensava, isso não vai chegar lá nenhum. A gente começa a fazer e diz, não, isso não vai. O pensamento cartesiano, né? Início, meio, fim, a gente, mano, isso aqui não vai chegar no final. Né? E aí, quando chega no final, tu começa a entender o processo de trás para frente. Diz, não, faz sentido, podemos seguir aqui, faz sentido. Eu acho que essa é a questão. É, e aí, de novo, eu acho que esse gestor tem que experimentar. Que ele está apto à experimentação.
Sim, ele se propõe, ele se permite experimentar algo totalmente fora da realidade dele, da causa dele. Enfim,
a maior parte dos gestores, quando vem falar com a gente, eles vêm com esse pensamento. Né? Claro, quando a gente fala, às vezes eles estão com um pensamento que eles são super disruptivos, assim, e querem trabalhar com post-its na parede. Quando a gente fala de Lego, eles, não, peraí, aí foi demais. Aí foi demais. Mas,
post-it até tudo bem.
Post-it tudo bem.
Mas Lego não.
Não for muito colorido, né? Tem que ser o mais só amarelinho mesmo. Mas quando fala de Lego, o pessoal dá uma assustada. Mas é legal que quando o pessoal trabalha com Lego, até hoje eu não tive um feedback negativo, assim, que não deu certo, o pessoal não gostou. Não fala, cara, é outro mundo, é muito legal, tudo. Então eu acho que dá super certo.
É, e o fato de usar o Lego, eu não tive a experiência de fazer essa com o Marca, mas eu tive outras experiências com o Lego. Nos dois momentos que o Marca veio aqui fazer essa atividade com a gente, eu não tive a oportunidade de participar dele, mas em algum momento vai dar certo. E eu acho que sim, né? Eu acho que tu tens muito da infância, né?
Sim.
Porque daí porque assim, quando a gente pensa em criatividade, em teoria, né? O Marca pode me corrigir se eu estiver errado, eu não sou da área, mas a gente nasce criativo, né? E aos poucos o ambiente em que a gente está convivendo, a gente vai tendo outras atividades que vão deixando a nossa criatividade de lado. Por isso que a gente diz que quanto mais tu experimentar, mais tu aprende a ser criativo. Tu não nasce, mas tu tens essa opção. E eu acho que o Lego daí te faz voltar à infância, talvez. E aí, quando tu volta à infância, tu começa, não, mas lá na infância eu imaginava mais as coisas, né? E tu começa a imaginar. E aí, a partir da imaginação, tu começa a pensar que tu tem que sair da tua zona de conforto, do teu pensamento normal, sair da caixinha, né? E aí vai pro outro lado. Não, agora eu posso imaginar. Porque com o Lego é isso, né? Tu pega o Lego e tu faz o que tu quiser.
Sim.
Então, eu acho que esse é o legal da coisa, assim.
E o importante do Lego ali é justamente isso que o Gustavo falou. Não é a montagem das peças, é a história que tu vai contar em cima disso. E quando a gente era pequeno, muitas pessoas falavam, ah, mas Lego não é tão criativo, porque já vem como montar, sim. Já vem como montar, quando você compra um Lego policial, um Lego bombeiro, ele vem com manual de como montar. Mas o importante não é a montagem, é a história que tu vai contar dessa montagem. E quando a gente era pequeno, para quem já brincou com qualquer brinquedo, seja carrinho, seja bonequinho, o bonequinho já vinha montado, o carrinho já vinha montado. Mas quantas histórias que a gente fazia em cima disso? Né? O que a gente não ia? Para onde que aquele carrinho ia? Onde que a gente ia viajando com ele? E essas histórias que a gente vai contando é que são a parte essencial de trabalhar com Lego. A montagem daquilo não é tão importante quanto a história que a gente vai contar, né?
E aí eu acho que aí que está o negócio, esse processo, essa troca que ocorre, que é muito valoroso e que faz com que todos aprendam junto. Acho que o segredo também está nisso, né? Nessa forma de continuidade que se dá. Né?
É, o Gustavo falou uma coisa muito legal, que o design é processo. Design é plano, né? A palavra foi até traduzida um pouco errado, as pessoas acham que vem de desenho, mas vem de plano, né? Vem de processo a palavra design. E aí a gente vê algumas coisas, design de negócios, todo design é de negócio. Você está falando de um negócio, você está, eu estou desenhando uma embalagem, é um negócio da embalagem que você está desenhando. Né? Tem várias coisas ali dentro que você tem que colocar para fora, porque aquilo é um negócio. O próprio design thinking, né, que o pessoal fala, todo design é thinking. Né? A gente sempre está pensando para fazer esse negócio. Então, esse processo que a gente tem em design thinking, em Lego, em design sprint, é que a parte mais importante é vivenciar todas essas etapas, passar por todas elas, e aí sim a gente contar uma história e a gente formatar essa história.
Show. E aí eu queria entender, a gente está falando muito na questão das marcas e gestores, assim, o que é mais difícil? Conectar uma marca com o seu consumidor ou fazer um gestor entender que ele precisa fazer isso?
A briga é boa.
É, né?
A briga é boa. geralmente o gestor, ele até sabe que ele tem que se conectar com o seu consumidor, mas ele acha que é um negócio meio, pegando aqui do Gustavo, que é meio ciência da computação, assim, que ele pega um cabo e conecta, e que da noite para o dia isso vai dar muito certo. E aí quando tu vem com um planejamento de 4 anos para conectar essa marca com o consumidor, ele fala, não, aí não vai ter como, 4 anos, tá doido, isso aqui é rápido, a gente tem que trabalhar com agilidade, mas não é assim, a gente sabe que demora, tem um processo muito longo. Eu costumo dizer que a compra de um, eu costumo romantizar um pouco a compra do produto, é, você só leva para casa, sua casa, quem você gosta, né? Você vai levar uma pessoa que você não gosta para sua casa. Quando você compra um produto, seja uma água, você está levando um pouquinho daquela marca para sua casa, você está botando aquela marca de água, sei lá, é, dentro da sua casa, seus filhos, seus companheiros vão usar aquela marca. E é a mesma coisa. Então, você está levando um pouquinho dessa marca para sua casa, você está deixando um pouquinho dessa marca com o seu, de você com a empresa. Então, isso tem que ser uma experiência muito boa para todo mundo. E demora para fazer essa experiência. Essa experiência não nasce do dia para a noite. Pode até nascer de ideias isoladas, mas ela tem que se sustentar. E tem que ser verdadeira, tem que ter um DNA, tem que ter uma essência muito forte ali. Então, essa relação demora muito para se construir. Eu acho que, na minha humilde opinião, os gestores sabem que precisa construir isso, mas eles acham que vai acontecer do dia para a noite.
Eu acho também, eu acho que o design ele veio para mostrar para nós que a gente tem que olhar para as pessoas que estão consumindo algum tipo de coisa, porque não necessariamente é um produto, deve ser um processo, pode ser uma experiência, enfim. Eu acho que essa é a grande chave da questão, assim, a gente ter a tal da empatia, né? De se colocar no lugar de quem vai estar consumindo aquele tipo de atividade ou de processo, para te entender se está fazendo sentido da forma como tu está fazendo. E aí existem, acho que eu posso, sei lá, mais de 100 mil ferramentas que tu pode usar. Uma delas é o Lego, o design próprio. O design tem uma discussão de se é ferramenta, se é processo, se é abordagem, se é. Porque nem isso se define, né? É olhar para quem vai consumir aquele tipo de atividade, tentar olhar e identificar o máximo de características possíveis de como ele vai consumir aquilo, ou se adaptar a usar aquilo. E a partir disso tu começa a pensar em soluções para chegar naquela questão, né? Então, pensando com a cabeça do gestor, ou pensando no que o gestor pensa, ah, vou desenvolver esse produto água, tá, mas como é que o meu cliente vai abrir a garrafa d'água? Como é que ele, em que momento ele vai querer tomar essa água, né? E aí existem N marcas que fazem isso com maestria e outras que às vezes tentam de outras formas, né? De novo, o gestor ele tem que pensar esse processo de criativo para tentar olhar para o cliente dele e ele trazer uma experiência melhor para o cliente consumir o produto. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que a gente poderia destacar um ponto também, Marli, que é, como a gente está no ambiente acadêmico, né, aqui, eu acho que eu posso, de repente, fazer uma pergunta para o Marco também. No sentido de, ok, eu estou olhando para o design, eu estou olhando para o próprio processo criativo, agora eu sou um aluno de engenharia, eu sou um aluno da área de comunicação, o que que isso pode agregar para mim a nível de carreira, né, pensando nisso? Por que que eu devo, não vou dizer assim, gastar o tempo, mas desprender um tempo meu para ir lá experimentar algo, para ir lá estudar um pouco sobre design thinking, vamos dizer assim? Como é que é a tua percepção, assim, tu que está no mercado, que presta serviço para as empresas também?
Bom, hoje a criatividade é a terceira área mais procurada por todos os CEOs do mundo, né? A partir de 2023 aí vai ser a primeira área mais pesquisada. Quanto mais o publicitário, o engenheiro, ele souber dominar esse processo, ele souber conversar com pessoas de outras áreas, mais fácil vai ser o trabalho dele, mais repertório ele vai ter e mais ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, quando a gente vê, até no ano passado, um médico me procurou para saber sobre design thinking. E aí eu fiquei justamente nessa pergunta, falei, cara, um médico sobre design thinking? E aí depois eu fui entender que, cara, ele precisa disso na área dele para ele conversar com os clientes dele, para ele ter mais empatia com os consumidores deles, com os pacientes dele, que também são clientes, né? Para ele ter mais empatia com ele, para ele entender a equipe dele que está junto com ele, os enfermeiros, os outros médicos, o diretor do hospital, a recepcionista, e eles todos vêm de áreas diferentes, com visões diferentes. Então, quando a gente fala que um engenheiro, que um médico, que um publicitário, ele precisa dominar isso, ele precisa se aventurar nessas áreas, é justamente para ele conseguir entender o que as outras pessoas estão pensando, ele conseguir criar, ele conseguir trabalhar com as outras pessoas, respeitando os seus limites individuais e, principalmente, uma coisa que o Gustavo falou, que acho que é a palavra primordial, é empatia com eles. Quanto mais esse engenheiro, ou seja, a profissão que for, tiver empatia com os outros, quanto mais ele conseguir aprender com os outros, melhor ele vai conseguir projetar. E aí, quanto mais ele projeta, quanto melhor ele projeta, mais rápido o projeto dele é aceito, melhor o projeto dele fica, sabe? Então, quanto mais a gente vai tendo empatia, a gente vai conversando com as outras pessoas, e mais do que isso, botando as outras pessoas que vão ser impactadas por esse projeto de engenharia, já que estamos falando disso, né? Quanto mais ele botar elas para trabalhar junto com ele, mais ele vai entender do projeto e mais ele vai conseguir entregar bons projetos. Então, eu acho que tem inúmeras razões aí, desde uma parte mais quantitativa, mas principalmente essa parte que o Gustavo falou, de ser mais empático, de entender o que as outras pessoas estão querendo. E a gente não vai conseguir entender o que as outras pessoas querem sem falar com elas, e mais do que sem botar elas dentro do processo.
Tem um caso clássico, assim, que o pessoal comenta, que é a história da caneta e do lápis da NASA, eu acho que a gente conhece, né? Não sei se a Marli conhece. Que a NASA estava pensando em como fazer com que os astronautas escrevessem na Lua sem gravidade, a caneta esferográfica usando. E aí veio os russos e usaram um lápis, né? Então a gente, né, às vezes fica assim, e todo mundo pensa que, né, então tá, então, pensando em carreira, eu tenho que ser criativo, porque eu tenho que gerar ideias inovadoras, vamos chamar assim, e às vezes a gente cai numa inovação de que, ah, não, então eu vou criar a disrupção do negócio. Não, às vezes tu só pensa um pouquinho diferente, que é o lápis a solução. Exato. Não é usar caneta, né?
Eu acho que esse ponto que você fala é bem importante, porque a gente fala muito aqui em inovação, né? Está na nossa marca da SAT, que há inovação agora. E as pessoas acham, eu tenho que inovar, eu tenho que criar algo novo, algo que ninguém pensou. Mas a inovação, ela está em pequenas ações do dia a dia. E às vezes, eu tenho que criar uma startup, né? Que vai resolver um problema de lixo no mundo. Eu posso criar algo muito simples dentro de um processo do meu trabalho que vai impactar, às vezes, só o meu grupo ali, mas vai ser extremamente positivo. Eu acho que daria para a gente até falar um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas acham que inovação é algo macro, e não é, né?
Não. Todo mundo pensa que inovar é coisa grande, né? Pega as grandes marcas que inovaram. E eu acho que o ponto principal que aconteceu lá no tal do Vale do Silício, que culminou num monte de empresas que a gente tem, foi a diversidade. Isso foi tu pegar uma universidade que estava lá, que começou a trazer gente no mundo todo para estudar, e aí a partir da diversidade tu traz culturas diferentes. Traz repertório, né? As gente gosta de usar esse termo, repertório diferente, aí quando tem repertório diferente, tu busca soluções diferentes. Eu acho que a questão da inovação, ela começa, existem terminologias, a gente não vai entrar aqui no conceito, mas eu acho que ela está sempre no, ok, eu experimento e a partir dessa experimentação eu vou ter mais repertório para mim poder pensar numa solução para um problema. Estou inovando. Se existe um problema e tem uma solução já definida para esse problema e eu pensei de uma forma diferente de fazer, então no meu dia a dia, eu estou lá no meu trabalho, né, executando uma tarefa que eu executo todos os dias. Se eu, a partir do momento que eu parar para olhar para aquilo e usar uma ferramenta para tentar solucionar, pensar aquele processo de outro jeito, comecei a fazer do tipo, eu estou inovando no processo. Todo mundo inova o tempo todo. Às vezes as pessoas não percebem isso, todo mundo está inovando o tempo todo. Às vezes até tu pegar um caminho diferente, né? Cai naquela clássica, eu venho para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. Pega um caminho diferente, tu já vai perceber o céu diferente às vezes, né? A nuvem, não, mas eu nunca tinha percebido essa nuvem aqui, será que ela está ontem, um outdoor, enfim, que seja. Então, acho que tu tem que procurar experimentar essas coisas, sabe?
Tem até uma técnica criativa que é você tentar fazer tudo ao contrário no seu dia. Então, todo mundo tem uma rotina de manhã, por exemplo, né? Acorda, toma café e depois escova o dente. Tem gente que acorda, escova o dente e depois toma café.
Mas isso não vai dar certo. Se não der ração para os meus cachorros, logo que eu acordo, eles vão ficar indignados.
Mas essa é prioridade.
Essa é prioridade.
Então, se você acordar, em vez de ir escovar o dente, tomar café primeiro, isso vai ser uma coisa nova para você. Você nunca vai ter feito aquilo. Então, você vai prestar muito mais atenção em todos os detalhes, porque é algo que você está fazendo pela primeira vez. E aí você vai começar a ver outras maneiras de fazer aquilo. Eu sempre digo que a inovação começa em a gente arrumar a nossa cama. Acordou de manhã, arruma a cama, mas arruma de uma maneira diferente. Se arrumou pelo travesseiro, depois pela colcha, faz o contrário, começa pela colcha, depois pelo travesseiro.
A gente é muito da rotina, do ritual. Eu acho que
então, o clássico é o dirigir, né? Dirigir carro, não sei, automático. É, tu não pensa que tu tá botando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não. A reta, tudo bem, porque tu vai ter que prestar atenção para as coisas. Mas por quê? Porque a gente tá, o nosso cérebro foi feito para gastar menos energia. Ele está sempre economizando energia, né? Nossa evolução fez isso. E aí eu dirigi o carro, tu tá trocando marcha, o teu cérebro tá, não tá gastando, não tá pensando naquilo, né?
É no automático.
É no automático. Então ele vai pensar em coisas novas. E aí, eu não sei se a gente pode afirmar, mas eu acho que quanto mais experiências criativas tu tenha, talvez até mais longevidade tenha, porque tu vai manter a tua cabeça. Ah. Né? A história de fazer cruzadinha quando a gente chega numa certa idade é porque tu tá exercitando a tua mente para pensar. Porque se tu cai na rotina, a gente se acostuma e fica parado.
O cérebro também atrofia.
Também atrofia.
Dentro do corpo, né?
E a inovação tá justamente nas pequenas coisas. Não vai conseguir resolver o problema do lixo mundial se tu não resolve da tua rua. Sabe? Tu tem que começar resolvendo primeiro o pequenininho. É a história do MVP, né? Faz pequenininho. Vê se dá certo. Depois, deu certo na tua rua, faz o bairro. Deu certo no bairro, faz a cidade. E aí vai crescendo. Isso que o Gustavo falou, tem duas coisas que eu acho que aconteceram no Vale do Silício que foram maravilhosas. Uma são as pessoas. Tá? Juntou gente diferente. E se a gente pegar as cidades mais criativas do mundo, tem gente de tudo quanto é lado naquelas cidades. E tem gente que dirige o carro de um jeito, dirige o carro do outro. Tem gente que mora em Londres, que o motorista é do outro lado. Né? Então tem gente de tudo quanto é lugar do mundo que está pensando de uma maneira diferente. E uma outra coisa que surgiu é a inquietude. Se a gente pegar um exemplo da Netflix, por exemplo, eles começaram muito simples. Eles ficaram indignados de ter que ir até a locadora para pegar uma fita. E eles falaram, cara, nós vamos entregar DVDs, que era na época, DVDs em casa. Essa era a ideia deles. E aí eles começaram entregando DVD em casa, depois pensaram, tá, mas peraí, a pessoa pode assinar isso mensalmente e receber pelo correio e devolver pelo correio. E aí começaram a entregar, aí depois eles pensaram, não, mas peraí, eu não preciso entregar isso, a pessoa pode assistir isso da casa dela. Então foi evoluindo. Mas a ideia inicial, a inquietude que eles tinham, era de justamente, cara, peraí, isso aqui tá muito difícil ter que ir até a locadora.
Olha o tamanho desse negócio.
Olha o tamanho desse. A grande questão é o que eles fizeram, voltamos lá ao início, né? Eles pensaram com a cabeça de quem estava tendo a experiência, de quem queria consumir. Exatamente. O entretenimento, no fim das contas, né? Então, como é que esse cliente consome entretenimento? Ele vai na locadora, ele pega. Talvez tu vai ter gente que vai ouvir a gente que nem vai entender o que é uma locadora. Mas ele está ali, ele continua pegando entretenimento. Tem no Google, se quiser saber o que é VHS.
Exato, VHS.
De repente aluga lá, o vento levou, criou duas fitas VHS. Aquele box grande assim. Então, eu acho que eles pensaram com a cabeça lá do. Quem estava consumindo aquele tipo de serviço ou produto. Ok, como é que eu posso melhorar a experiência dessa pessoa? E aí, a partir dessa experiência, eles continuam entregando entretenimento para as pessoas, só que uma experiência muito mais fácil. E aí é onde eles maximizam ganhos. E aí, eu acho que é isso o gestor que tem que pensar. Se eu começar a pensar com a cabeça do meu cliente que está consumindo meu produto, ok, a partir disso eu começo a entender o que ele precisa, e aí eu penso em soluções para resolver esse problema.
E isso muda até o jeito como os gestores fazem produto. Antigamente a gente tinha a empresa faz o produto e sai para vender. Hoje em dia a empresa vai lá, pergunta para o consumidor o que vocês querem, entende os consumidores o que eles querem, e aí as redes sociais estão aí para fazer inúmeras pesquisas, né? O que eles querem, beleza, eles querem isso, como é que a nossa empresa vai conseguir entregar isso? Claro, se você não é uma empresa de entretenimento e o seu consumidor quer entretenimento, mas como é que a sua empresa de alguma maneira vai conseguir entregar o produto água com o entretenimento? E é aí que está a grande chave, né? A gente entender os consumidores, trazer eles para trabalhar junto com a gente, e aí sim a gente conseguir fazer o produto que eles querem. Tem uma marca de shampoo, esqueci o nome dela agora, falei ontem dela, esqueci de novo. Que quando a gente vai comprar um shampoo no mercado, o meu shampoo é o qualquer um, né? Eu vou lá e pego qualquer um e uso na cabeça e está tudo certo. Mas o da minha esposa é o shampoo tal da marca tal, com tantos ml, com não sei o quê. Quando ela me manda comprar isso no mercado, é um trabalho enorme eu achar esse shampoo. E tem uma marca de shampoo que você não precisa sair para procurar. Você preenche os seus dados, manda uma foto do seu cabelo e eles mandam à sua casa o seu shampoo, que ele é feito único e exclusivamente para você. Então essa marca não está preocupada em fazer um shampoo. O consumidor vem até ela e ele diz com as informações, o que, que ele quer. Olha, meu cabelo é desse jeito, tem tantos centímetros, ele tem essa textura, estou com um problema de ponta dupla, e eles vão entregar o que o consumidor quer. Então, é muito mais vantajoso para a empresa entender o que o consumidor quer, entender como que ele quer isso, e oferecer um produto que é certeiro, é um produto que ele já nasce vendido.
A gente tem um projeto ainda nessa linha, a gente tem um projeto aqui na incubadora que se chama Ela Tecnologia. É um projeto que nasceu dentro da academia, virou um projeto que está faturando, né? Isso é bem legal. O que eles fazem? Eles, ao invés de tu comprar, eles, o foco deles é roupa de treino. Então tem gente que treina o tempo todo, todos os dias, né? Ao invés de tu ter a tua roupa tendo que comprar toda a vida, todas as vezes que tu precisa da roupa, eles fazem o processo de assinatura. Eu pago por mês e eles mandam a roupa para mim. Porque como é um consumo direto e tu vai ter... Então, ao invés de tu ir numa loja comprar aquela roupa que tu sempre compra, que é do mesmo jeito, aí eles, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a entrega da roupa na tua casa, a cada, por exemplo, tu pode consumir isso a cada 3 meses. A cada 3 meses tu recebe 5 peças novas para treino, por meio de uma assinatura. De novo, tu começa a enxergar a dor do cliente, né? Esse cliente que treina todo dia tem uma necessidade de ter roupas novas para treino. Ok, então como é que eu resolvo esse problema? Não, eu faço uma assinatura, deixa que eu cuido para ti, eu produzo, eu te entrego de acordo com as tuas características. Te entrego lá e tu paga para mim por mês.
Cara, a pandemia fez a gente se conectar e perceber serviços e coisas que a gente nem sabia que precisava.
Exatamente. Isso, né? Tem um exemplo da...
A rede social, esse negócio aí é uma coisa, um caminho sem volta. Né?
Ah, com certeza. A pandemia trouxe um maior exemplo, que é a gente não precisa sair tanto de casa, né? As coisas têm que vir até nós. E às vezes a gente, como consumidor, a gente, cara, eu vou ter que ir até tal. Parece que a gente implora para comprar um produto, né? Eu sempre dou um exemplo do segmento de padaria. Padaria, para mim, era até a pandemia, era um lugar que a gente tinha que implorar para comprar um produto. A gente saía de casa, achava um lugar para estacionar perto da padaria, entrava na padaria, pegava a fila, comprava 4 pães, fila para pagar, andava até o carro, pegava o carro e ia para casa. Eu comecei a pensar isso, falei, cara, a gente está implorando para comprar esse produto. E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? As padarias entraram em casa.
Ah, no lugar também acontece isso. Porque aqui no Brasil acontece. A gente tem lojas especializadas em bolos, tortas, em casa. É uma loucura.
Mas isso, em Blumenau, provavelmente só aconteceu depois da pandemia.
Exato.
Até a pandemia
obrigou.
Exatamente. Até a pandemia era tinha que implorar para comer uma torta, né? E agora entrega em casa, está tudo certo, tudo ótimo. Então. É um pecado falar isso, mas trouxe algumas coisas para a gente repensar essa pandemia aí, né?
Eu, daqui a pouco eu tenho uma padaria que diminui o custo, porque não precisa ter um balconista, porque uma cadeia gigantesca.
E tem uma coisa que eu acho que a gente podia ver também agora, que as redes sociais, enfim, a gente está vivendo, em muitos casos, a cultura do cancelamento. E diferente de 50, 60 anos atrás, a empresa, o negócio dela era produzir, era dar lucro, era ampliar ações, enfim. O foco agora também do cliente, ele está muito, o consumidor, né, quem consome aquela marca, ele está muito observando quais as ações. Não é só o produto, mas o posicionamento, o que, que essa marca defende. Né? A gente tem exemplos aqui, muito clássicos, e aí na linha dos cosméticos, por exemplo, que é a Natura, que sempre está. Mostra que ela está muito conectada com a natureza, com o meio ambiente, com a extração de produtos que ela usa, né, de matéria-prima, de maneira muito segura, muito correta. Então, o consumidor está muito antenado nisso. A marca que não entende isso, ela pode perder, pode ser cancelada também?
Pode, com certeza. E o consumidor, né, acho que as redes sociais, a internet como um todo, aproximou os consumidores e deu voz para eles. Isso foi muito bom. Que aquela marca, até 20, 15 anos atrás, que dizia que era extremamente sustentável, mas que não tinha nada de sustentável, ela conseguia se esconder. O consumidor está meio distante, ele não se comunica tanto, ele se comunica pelo telefone, ligando ainda.
Mandando,
né?
Carta.
Mandando carta. Então,
existiu isso em algum momento.
Sim.
O saque da empresa era um 0800 que você nunca conseguia falar com a empresa. Hoje o saque da empresa é o Instagram, você vai ali e coloca o comentário, e ainda bem que isso existe.
Ainda mete o print, posta no teu perfil.
Vale aí, posta.
E aí foi, né?
Então, eu acho que muito dessa cultura do cancelamento que o pessoal fala, também não é tão interessante, mas o pessoal fala é porque o pessoal estava cansado de ligar para a empresa, não ser atendido, de ligar para o 0800, não ser atendido. Então, eles falaram, cara, a gente está cansado, o consumidor estava cansado de não ser ouvido. Mesmo aquela empresa que há 20 anos falava, a gente escuta o nosso consumidor, ah, não tinha nem canal suficiente para isso, às vezes, para escutar o seu consumidor. Hoje, ah, consegue escutar o seu consumidor. Teve um caso emblemático aí de uma companhia aérea que perdeu um cachorrinho, né? Eu, como gosto muito de cachorro, comecei a acompanhar a toda hora o que estava acontecendo, e todos os comentários, não importa a foto que eles postavam, eram sobre consumidores falando sobre o cachorrinho. Acho que depois de 2 dias a empresa aérea achou o cachorrinho. Então, assim, depois de 12 dias, depois de 2 dias, acharam o cachorro. Então, assim, cara, que legal, uma pena, uma tragédia que perderam, mas que bom que acharam. Sim. Talvez isso não tivesse acontecido há 15 anos atrás. Talvez as pessoas não iam ter essa força para pressionar a empresa para que ela tomasse alguma atitude. E talvez isso, de alguma maneira, vai ser bom para a empresa, porque ela vai repensar o seu processo. Cara, olha o que a gente passou perdendo a cachorrinha Pandora, se não me engano era o nome. Tá? Olha o que a gente passou com isso. Vamos repensar todo o nosso processo para que isso nunca mais aconteça. Sabe? Então, eu acho que, claro, foi uma tragédia muito grande aquilo, ainda bem que a cachorrinha foi achada, né? Mas eu acho que é uma oportunidade para a empresa ouvir isso e entender o que está acontecendo e mudar o seu processo. Coisa que até 15 anos atrás ia ser uma reclamaçãozinha, que ela ia abafar, sabe? Antigamente, as empresas eram maiores que os consumidores. Hoje, os consumidores são infinitamente maiores do que as empresas.
E tem voz ativa, né? Voz ativa, isso é importante também. Então, a marca ela tem que tomar cuidado no que ela está fazendo, no que ela está divulgando, para daí ela tomar a sua atitude. Eu tenho um exemplo que é engraçado. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma pessoa que precisa cortar grama em casa. E ela compra a máquina de cortar grama. Mas se alguém vem e desenvolve um pozinho mágico que faz a grama ficar bonita sem cortar, o que vai acontecer com a indústria de cortador de grama? Ela vai ter que repensar, porque a cortadora de grama ela polui, ela gera resíduo. Então, acho que essa é a questão, né? Então, o posicionamento da Natura é, ok, eu estou fazendo um produto para o meu cliente, mas eu estou preocupado aqui com o impacto disso. Toda a cadeia, né? Como é que isso vai acontecer, como é que não vai acontecer. E eu acho também, né, Marca e Marli, que eu acho que isso está mudando. Acho que os próprios novos gestores, né? As pessoas estão vindo com uma outra mentalidade, a gente está vindo com uma outra... de mais cultura de empatia, de pensar com a cabeça da cachorrinha Pandora, né? A cachorrinha Pandora vai se sentir fazendo isso. Então, essa eu acho que é a grande questão. Assim.
Meninos, se deixar aqui, a gente vai, né,
vai longe.
2 horas conversando tudo, mas acho que conseguimos colocar algumas pulguinhas, deixar as pessoas inquietas. E aí, quem quer saber mais, vem para a Satic. Acompanhe o nosso programa de empreendedorismo criativo. Ao longo desse ano, né, Gustavo, a gente vai ter um monte de workshops, como foi esse com a marca, esse voltado para o público interno da Satic, mas outros abertos também para a comunidade. Né? Tudo gratuito vai ser isso, né, Gustavo?
Sim, a gente tem duas atividades grandes acontecendo aberto à comunidade a partir desse ano. Um é o nosso programa de empreendedorismo criativo, que sempre acontece. São workshops, são oficinas, são atividades hands-on, que a gente chama, né, mão na massa. E aí são atividades que rolam no período noturno, no período vespertino e matutino. E a gente também tem esse ano, a partir desse ano, as noites de inovação. Que aí o foco são mais palestras. Então a gente traz alguma palestra com foco em algum tema interessante, né, que seja relevante para a comunidade, vamos chamar assim. E aí depois a gente tem um networking no final, para as pessoas se esbarrar, que é o que a gente quer.
Pessoas que a gente quer dos mais diferentes segmentos, ideias, idades, enfim.
Esse é o objetivo, né? Ali ontem, né, Maca, a gente tinha alunos, professores, coordenadores, tinha pessoal de comunidade externa de empresa, então a gente junta essas pessoas para pensar diferente, né? A noite de inovação, a gente vai estar divulgando uma página que a gente vai estar todos esses eventos, mas assim, para dar um número, são 38 eventos esse ano.
Nossa,
então tem bastante coisa para acontecer. Começamos com o Maca, com o pé direito ontem.
Opa, que bom.
E aí agora a gente vai ter, então, no mês de março a gente tem 3 já confirmados, a gente tem mais um em fevereiro, em breve a gente vai estar divulgando. Então, pedir para o pessoal seguir as nossas redes, que a gente vai estar divulgando.
Isso, tudo sendo divulgado no Instagram da Satic, nas nossas redes sociais, no nosso site, enfim. E eu acho que tenho certeza que as pessoas vão conseguir aproveitar muito isso que está sendo feito com a comunidade. Joia, Gustavo, querendo mais uma vez para esse bate-papo de aprendizado que a gente sempre...